Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Trisul. Hoje nós temos a presença do senhor Fernando Salomão, CFO, e do senhor Michel Christensen, gerente de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da Trisul, haverá a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a conferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo com áudio e slides que pode ser acessado no site de RI da Trisul, no endereço ri.trisul-sa.com.br. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em reais e em legislação societária, exceto quando indicado. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Michel Christensen, que dará início à apresentação. Sr. Michel, pode prosseguir com sua apresentação.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados do segundo trimestre de 2020.
Começando pelo slide 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou R$66 milhões, no segundo trimestre de 2020, um aumento de 3% em comparação ao segundo trimestre de 2019, apresentando margem bruta de 33,1%.
Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou R$69 milhões, um aumento de 3% ante o mesmo período do ano anterior. A margem bruta ajustada alcançou 34,7% no trimestre. No trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$35,5 milhões, aumento de 31% ante o segundo trimestre do ano de 2019. Já a margem líquida foi de 17,8% no segundo trimestre de 2020, aumento de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019.
Passando para o slide 3, podemos observar que o EBITDA ajustado no trimestre registrou R$45,4 milhões, elevação de 27% ante o resultado do segundo trimestre de 2019, apresentando margem EBITDA ajustada de 22,7%.
No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total de endividamento da Trisul ao final de julho de 2020 era de R$394,7 milhões. E o endividamento líquido da companhia foi de R$27,1 milhões ao final do período. A relação de dívida líquida sobre o patrimônio líquido foi de 2%, uma variação de 11,3 pontos percentuais com relação a março de 2020, e o total de recebíveis performados em 30 de junho de 2020 era de R$188 milhões. Agora, abordando as informações operacionais do período, podemos passar para o slide 5. As vendas brutas Pátio Trisul totalizaram R$195 milhões no segundo trimestre do ano de 2020, um aumento de 25% em relação ao primeiro trimestre do ano. Já as vendas líquidas Pátio Empresa totalizaram R$174 milhões No segundo trimestre, um aumento de 31% em relação ao primeiro trimestre de 2020. No slide 6, podemos observar os lançamentos da companhia. A Trisul lançou, no segundo trimestre, 3 novos empreendimentos: Mirante Vila Madalena, Sonari Alto de Pinheiros e Atos Paraíso, totalizando um VGV de R$ 319 milhões, de reais, contemplado em 158 unidades. No slide 7, concluímos os empreendimentos JT 230, Vivamar Canário e Orbit Vila Olímpia, totalizando um VGV de R$ 220 milhões, de reais, em 448 unidades. No acumulado do ano, os empreendimentos concluídos totalizaram um VGV de R$ 492 milhões de reais em 1.616 unidades. Finalmente, no slide 8, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. No fechamento do trimestre, o Land Bank on Balance total somava 3,5 bilhões de reais em VGV potencial Trisul, compreendendo 23 terrenos. O Land Bank opcionado da companhia, por sua vez, totalizava 11 terrenos, somando um VGV Trisul de 1,5 bilhão. Agradecemos a todos os nossos acionistas e colaboradores por mais um trimestre de muito trabalho e dedicação. Estamos agora abertos à sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro, do Bradesco BBI. Pode prosseguir, senhor Pedro.
Do meu lado, eu tenho duas perguntas. Então, a primeira delas em relação à compra de terrenos. Então, se vocês pudessem passar para a gente uma perspectiva aí de como vocês estão enxergando os preços na cidade, também em relação à concorrência e qual que é a expectativa aí para o restante do ano. E em segundo lugar, em relação à aprovação dos projetos, como que vocês estão enxergando também o processo de aprovação agora e também em relação ao pipeline de projetos aí para o restante do ano, em que fase de aprovação que esses projetos já estão?
Boa tarde, Pedro. É Fernando Salomão. Obrigado pela sua pergunta. Nós já percebemos, sim, uma elevação nos preços dos imóveis, dos terrenos, e esse foi o motivo pelo qual, desde o final do ano passado, desde setembro, fizemos a operação de follow-on para capitalizar a empresa e nos permitir montar esse land bank de 3,5 bilhões de VGV potencial. O trabalho de prospecção de terrenos continua, é contínuo. E nós temos hoje 11 terrenos em prospecção que nós continuamos com apetite para comprar. E tão logo se viabilize tecnicamente, legalmente, enfim, todos os aspectos sejam mitigados, nós estamos, sim, acelerando ainda mais esse processo de compra de terrenos. Em relação à segunda parte da sua pergunta, sobre aprovações, não dá para negar que, com a quarentena, os processos ficaram mais lerdos, tanto do ponto de vista de prefeitura, que obviamente ficou mais difícil o acesso, o atendimento é mais restrito, menos horas, etc., como também os cartórios, que apesar de ter havido uma grande movimentação para que as coisas ficassem mais eletrônicas e digitalizadas, etc., que eu acho que é um passo muito importante, que vem para ficar, mas todo esse processo de implantação, de digitalização, etc., pelo menos nesse início, ainda tem se mostrado um pouco mais moroso. E a questão de lançamentos, eu posso te adiantar os lançamentos que nós pretendemos fazer agora nos próximos 15, 20 dias. São dois terrenos, um na região de Perdizes e outro na região também próximo de Perdizes, na Avenida Pompeia, próximo à estação de metrô Vila Madalena. Nós estamos no processo final de aprovação na prefeitura, depois temos que ir para registro de imóveis, então isso tudo eu imagino que deva demorar talvez mais uns 15, 20 dias, se tudo der certo. Tá? E continuamos trabalhando com o guidance, nós não descontinuamos o nosso guidance de lançamentos, que é de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões de reais de 1 bilhão a 1 bilhão e 300. Nós não descontinuamos.
Tá ótimo, obrigado.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta é via webcast do senhor Fernando. Boa tarde. Qual a expectativa para lançamentos nos próximos trimestres?
Fernando, aqui é Fernando Salomão. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que até acabei respondendo na outra questão. Para esse trimestre, terceiro trimestre, nós estamos trabalhando com esses dois lançamentos que eu já comentei. Um em Perdizes e outro na Avenida Pompeia.
Nossa próxima pergunta vem de Werner, da Trígono Capital. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde. A gente tem observado aqui na mídia... notícias relacionadas ao custo de construção. Vocês poderiam comentar a respeito, né? Como é que é a companhia... a companhia tem lidado com... principalmente cimento, acho que aço também, e eventualmente mais à frente, né, o material cerâmico, pintura, se a gente vai repassar através dos contratos, né, pelo INCC, ou existe alguma forma de atenuar esses reajustes? Obrigado.
Boa tarde, obrigado pela pergunta, que é Michel Gendieri. Nós já incorporamos em provisões este aumento de custo na nossa margem trimestral, tá? Foi uma diminuição da margem bruta, não recorrente, onde nós já contemplamos esse aumento.
Nossa próxima pergunta é de webcast do acionista Mauro. Boa tarde. A tendência do home office pode direcionar os projetos mais para empreendimentos residenciais em detrimento das lajes corporativas?
Boa tarde, Mauro. É Fernando Salomão de novo. Obrigado pela sua pergunta. Nós não atuamos nesse segmento comercial. Nós atuamos apenas no segmento residencial. E nós estamos adaptando os projetos a essa realidade de home office, tendo espaços mais bem preparados para que uma pessoa possa trabalhar em casa. Nós estamos também fazendo na área comum do prédio, tentando fazer coisa mais flexível. O que é salão de festa pode ser convertido em postos de home office, alguma coisa assim flexível, do tipo, durante a semana funciona como home office e no fim de semana, quando tiver algum evento, alguma coisa assim, pode ser transformado em salão de festas. Então, sim, estamos adaptando os nossos projetos para essa realidade que aparentemente veio para ficar, né?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bernardo, da Atena Capital. Boa tarde. Qual o motivo para a queda da margem bruta, tanto tri a tri quanto ano a ano? O que esperar para os próximos trimestres?
Bernardo, aqui é Michel, agradeço a sua pergunta. Foi, na verdade, uma diminuição da margem bruta não recorrente. Nós, por consequência da pandemia, tivemos um aumento percentual de vendas dos produtos econômicos no mês de abril e maio, que costumeiramente tem margens um pouco menores. E também já fizemos as provisões, conforme mencionado anteriormente, dos aumentos no custo, né? Aumento de aço e aumento de concreto. Então, de forma não recorrente, a margem bruta registrou um patamar um pouco menor daquilo que nós estamos acostumados. Obrigado.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do acionista Rafael Augusto. Olá, gostaria de saber sobre a política de dividendos da companhia para o restante do ano.
Agradeço pela pergunta, Michel. Nós não temos uma política definida propriamente para dividendos, né? Nós temos praticado um payout próximo daquilo que é o mínimo legal de 25% do lucro realizado no exercício, e o do ano passado já foi distribuído mais ou menos de acordo com esse patamar. Foi mais ou menos próximo de 28% do lucro líquido, tá? Normalmente, esse é o patamar de payout da companhia. A companhia estava no momento de crescimento, né? Tem prospectado um momento de crescimento a partir aí da normalização de toda a situação macro, da situação pandêmica, o que não nos permite, num primeiro momento, aumentar o percentual de payout.
Próxima pergunta vem do senhor Maurício Martelli. Olá, senhores, boa tarde. Poderiam comentar mais detalhadamente o perfil dos empréstimos e debêntures? Há oportunidade para otimização de despesas financeiras? Obrigado.
Boa tarde, Maurício. Obrigado pela pergunta. É Fernando Salomão que está falando. Nós temos no nosso endividamento, em 30 de junho, nós tínhamos 206 milhões em capital de giro, além de 188 milhões de reais em financiamento direto à construção. Nós procuramos tomar esses recursos por prazos mais longos, geralmente de 3 a 4 anos, e faz parte do nosso negócio um pouco de alavancagem. Você vê que a nossa alavancagem desse ano, desse trimestre, né, a dívida líquida sobre patrimônio líquido desse trimestre, deu praticamente igual, ou seja, o que eu tenho de dívida equivale praticamente ao que eu tenho de caixa. Mas a empresa costuma trabalhar, sim, com capital de giro para compra de terrenos, porque os terrenos onde nós atuamos, eles são muito caros. Eles costumam representar algo em torno de 20, 25% do VGV potencial daquilo que eu vou gerar em cima do terreno. Então, para termos um volume adequado de operação, a gente precisa de um pouco de capital de giro, sim.
Próxima pergunta vem do senhor Jorge, do BNP Paribas. Obrigado pela oportunidade. Notei que provisões para demandas judiciais aumentaram no trimestre. A que se deve este aumento? Ademais, como estão enxergando o comportamento para PDD e distratos? Obrigado.
Jorge, obrigado pela pergunta. É Fernando Salomão. Sim, nós estamos aumentando sim um pouco a provisão para assuntos jurídicos, mas um pouco pelo seguinte, nós estamos fazendo um grande trabalho de tentar liquidar essas ações jurídicas que nós ainda temos, né? E, por conta disso, estamos provisionando um pouco mais de recursos, porque queremos acelerar acordos e tirar isso do nosso balanço.
Próxima pergunta, do senhor Bruno Nunes, da KB Investimentos. Qual é a proporção entre produtos de padrão econômico e de alto padrão nos próximos lançamentos?
Bruno, aqui é Michel, Christensen, agradeço a pergunta. Nós costumamos travar aí uma proporção de 70-30, 70% médio-alto e 30% econômico, tá bom?
Próxima pergunta do acionista Fernando Alves. Boa tarde, como está o ritmo de venda neste momento?
Fernando, obrigado pela pergunta. É Fernando Salomão falando. Nós sentimos uma recuperação das vendas dentro do trimestre. Abril foi muito ruim, foi o primeiro mês assim que nós estávamos em quarentena, pandemia, etc. Foi muito ruim. Maio já foi um pouco melhor e junho foi excepcional. As vendas foram muito bem, tanto é que nós fechamos o trimestre com 195 milhões de vendas brutas. Tá? Julho está indo bem, aliás, julho foi bem também. Tá? Então, eu arrisco dizer que as vendas retornaram já para o patamar habitual.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel. Boa tarde. Gostaria de saber se a empresa tem planos de expandir sua área de atuação além da cidade de São Paulo. Obrigado.
Daniel, boa tarde. Agradeço a pergunta. Michel, a Trisul não tem nenhuma intenção de atuar operacionalmente fora da cidade de São Paulo. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é, boa tarde, poderia comentar o VGV dos próximos dois lançamentos? Como foram as vendas dos três empreendimentos lançados no segundo trimestre? Obrigado pela atenção.
Obrigado pela pergunta. O VGV dos próximos dois empreendimentos a serem lançados agora, nos próximos 30 dias, é de R$ 214 milhões de reais, parte Trisul. E quanto aos três empreendimentos lançados em junho, o Mirante da Vila Mariana, Mirante da Vila Madalena, está com 40% de vendas, o Sonari está com 15% de vendas, e o Atos Paraíso está com 25% de vendas.
Nossa próxima pergunta vem de Rafael Augusto. Boa tarde. A empresa conseguiu desenvolver os seus canais de venda online dentro do trimestre? Como tem sido esta evolução dentro da empresa?
Obrigado pela pergunta. Sim, nós incrementamos o canal de vendas online aqui dentro da empresa, com imagens virtuais dos apartamentos e dos decorados, dado que até meados de junho os plantões estavam todos fechados e as visitas para visitar apartamento decorado, conhecer apartamento decorado, não era possível ser feito fisicamente. Então, nós incrementamos bastante e deu resultado, tanto é que a gente percebe esse crescimento de um mês para o outro no volume de vendas. E também a questão do volume de vendas, acho que estamos sendo beneficiados pela subsequente queda da taxa de juros.
Lembrando, para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao Sr. Michel Christensen para suas considerações finais.
Agradeço a todos a nossa área de relações com investidores. Está à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado e até o próximo call.
Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2020 da Trisul está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.